Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Estava José Figueira a trabalhar de fouce na sua roça, quando lhe chegou de Carlas a notícia de achar-se doente e muito mal o comendador. Ouvindo essa notícia, o filho tudo esqueceu para lembrar-se unicamente que o enfermo era seu pai. Correu a casa e, montando a cavalo, dirigiu-se para a fazenda de Nossa Senhora do Boqueirão, que distava cerca de 3 léguas. Ao aproximar-se, porém, o impulso que o trouxera ia se desvanecendo, e insensivelmente a mão endo as rédeas demorava o passo do animal. Ele pensará que vim trazido pelo interesse. Nisso Benedito, que o avistara da cabana, corria a ele com as maiores demonstrações de alegria. O preto conservava pelo senhor moço a mesma ardente afeição, e não se passava semana que ele não fosse 2 vezes, pelo menos, e visitá-lo em casa, e levar um cesto de frutos, um molho tradicanas, ou qualquer outra coisa para Mário, a quem apenas começavam a despontar as presas. Como está meu pai Benedito? Apagou-se a alegria do preto, vendo o pesar que ressumbrava no semblante de José Figueira, e recordando o acontecimento que lhe havia esquecido no alvoroço de ver seu querido senhor moço. Caiu doente há 3 dias. Mas não há de ser naidado, não. Disse o preto com voz baixa e desviando os olhos. Sei que ele está mal. Vosmecê vá lá. Não, disse José Figueira. Vinha com essa intenção, mas tenho medo que ele zangue-se por me ver e piore. Apenas o senhor moço afastou-se. Benedito foi à carde tomar a benção ao comendador e saber como ele é. Encostado no braço da cama do enfermo, espreitou o momento favorável para contar-lhe o que ocorrera naquela manhã. Dona Lina, que desconfiava do preto, veio interrompê-los, mas o enfermo comovive tempo de murmurar ao ouvido do escravo fiel. Dize a ele que venha abraçar-me. Na mesma noite, José Figueira recebeu de Benedito o recado do pai e partiu para a casa grande. Parece que a entrevista teve lugar em segredo e que seguiram-se outras à mesma hora adiantada da noite. Infelizmente, voltando de uma delas, na noite de 15 de janeiro de 1839, José Figueira errou o caminho e precipitou-se no Boqueirão. Ao choque produzido pela notícia de semelhante desgraça, o comendador, que estava agonizante em pão, resistir e expirou, tendo sobrevivido ao filho apenas 2 dias em que não deu acordo de si. Com espanto dos fazendeiros, até dos correspondentes da corte, descobriu-se que, em vez de ser um dos homens mais ricos do lugar, como todos acreditavam, era ao contrário e muito pobre. Estava crivado de dívidas que absorviam todos os seus bens. Atribuiu-se a ruína do comendador ao jogo, paixão que dominara o espírito do velho durante os últimos tempos. Sem dúvida, diziam as comadres do lugar, para disfarçar os amargores de boca e as zangas que lhe causava a enfunavunada da mulherzinha. Se a ruína do comendador surpreendeu geralmente, maior admiração houve ao saber-se que um dos principais credores do falecido era Joaquim Freitas, a quem estava hipotecada a fazenda de Nossa Senhora do Boqueirão no valor de 100 contos de réis. É verdade que o moço apresentava-se como procurador de vários capitalistas da Praça do Rio de Janeiro, associados para o fim de empregarem alguns fundos em empréstimos à lavoura com a devida segurança. Esta circunstância, bem provada como estava, explicou o fato muito naturalmente. Mas a impressão da súbita mudança de fortuna do Freitas perdurou e se avivava sempre que sua prosperidade nascente tomava um novo incremento. Apenas se liquidou a sucessão do comendador e firmou posse fazenda, teve lugar seu casamento com Dona Júlia. A este respeito contava-se um incidente curioso e que por algum tempo deu tema às conversas da vila. Dias depois da morte do comendador e do filho, estava Freitas em casa de Dona Isabel. O moço conservava a mão diremerida no peito do colete, pretextando um talho que dera com o canivete ao aparar uma pena. A concorrência era pequena, estavam ausentes os candidatos festejados, tocava pois a noite ao Freitas, o que raras vezes sucedia. Dona Isabel tinha pressentido alguma coisa no porte e no olhar de Freitas. Assim recomendou à filha que fosse meiga e afetuosa. Júlia entregou-se, pois, à sua inclinação, e Freitas, em um momento de ternura, conversando à janela, aproveitou-se de uma ocasião em que não reparavam neles para tomar a mão da mamoça e beijá-la. Júlia disparou a rir, chamando assim a atenção das pessoas que estavam na sala. Freitas, surpreso ao último ponto, não compreendia, quando de repente um gesto da moça, sufocada de riso, o tornou lívido como um lençol. Escondeu rapidamente a mão, porém era tarde. Já todos tinham visto o que ele tanto insistira em ocultar. O dedo índice, quebrado violentamente, enroscava-se como um parafuso, projetado em sentido inverso, de modo que, estendido o braço, a ponta desse dedo, em vez de apontar além, apontaria para seu próprio dono. Este aleijão, que mais tarde Freitas atribuiu a uma queda desastrada, fora a causa da hilaridade da moça. Dona Isabel reprovou muito a imprudência da filha, e com razão, porque uma semana depois começou a divulgência da súbita risa de Freitas. Mas o moço, além de apaixonado, tinha agora a vingar seu amor próprio ofendido. Era preciso que Júlia, a orgulhosa Júlia, fosse sua mulher. Mal sabia ele que esse orgulho, como todos os outros sentimentos da moça, não era mais do que reflexo da vontade materna. Dona Lina, a viúva do comendador que esperava ficar senhora da fazenda, e de toda mais riqueza com exclusão de José Figueira, viu-se reduzida a uns 20 contos de réis que pôde salvar em joias. Ela que devia mandar bem o anhoto do estado da casa, foi, segundo afirmaram, das mais surpreendidas, e não cessava de gritar que seu marido tinha sido roubado. Constou que fora a corte consultar advogado sobre uma demanda a propor, mas a coisa deu em nada. Quanto à viúva de José Figueira, essa ficou em triste condição. A morte do marido destruiu o que seu trabalho havia começado. As terras abandonadas nem deram para pagar os 10 contos de réis do empréstimo. Foi preciso que o credor, em atenção à desgraça da pobre mulher, lhe perdoasse o resto da dívida. Freitas mostrou-se nesta emergência digno, pela gratidão e pela generosidade, da fortuna que o elevara. Deu amparo à viúva e filho do seu amigo de infância, chamando-os para a fazenda, onde foram a habitar a antiga casa do administrador. A dona Lina tratou-a com todas as considerações e de vez em quando a supria com dinheiros, que ela ia gastar na corte fitas e rendas, se não serviam para reaver os diamantes já tantas vezes empenhados. Estes fatos, divulgados pelos parasitas de Freitas, e habilmente adornados de elogios, criaram uma merecida reputação de nobreza doma e elevação de caráter, reputação que mais tarde devia realçar um rasgo de filantropia. Lamentando as catástrofes que anualmente causam as enchentes do Paraíba, o fazendeiro estabeleceu com avultado dispêndio um serviço especial para nessas ocasiões acudir aos infelizes naufragos, arrancá-los à torrente e salvá-los da morte e ruína total. Não foram, porém, sua reputação e filantropia que lhe valeram o título de barão, e sim a soma redonda de dotos e condos de réis que deu para o hospício de Pedro Doi, suntuoso edifício, que sob a augusta invocação tem servido de lenitivo à loucura de uns e à vaidade de outros. A riqueza e importância de Freitas criaram-lhe invejosos e inimigos. Houve quem fomentasse suspeitas a respeito da origem de sua fortuna. Chegaram até a insinuar que José Figueira fora vítima de uma espera, junto ao boqueirão, onde tinham lançado o corpo para dar ao assassinato a aparência de um simples desastre. A gente da vila, porém, não dava peso a semelhantes enredos,